Acredito é na rapaziada.
Você está ouvindo Vamos à Luta com Felipe Magal, Felipe Eduardo Lopes e Sandro Moser.
Eu ponho fé na fé da moçada.
Boa tarde, pessoal. Voltando aqui com o nosso programa Vamos à Luta, agora no terceiro e último bloco do nosso programa semanal. Aqui o Vamos à Luta, todas as sextas-feiras, das 17 às 18 horas. Hoje, num caráter de plantão coronavírus, uma vez que tudo isso está sendo muito novo, está sendo muito diferente na vida de todas as pessoas, e nós vamos ter que nos albergar, nos abraçar nos nossos maiores valores e princípios, e sem dúvida alguma é proteger a nossa vida, a vida de quem nós amamos, e por isso sempre o isolamento total e obrigatório, só aquelas saídas essenciais para ir padaria, farmácia, mercado, para quem puder ir, às vezes fazer um exercício, às vezes tomar um ar lá fora, às vezes levar um animal de estimação para dar uma volta. Mas voltando aqui ao nosso programa, agora nesse último bloco, eu vou ter o prazer de conversar com uma procuradora do Estado, do Ministério Público do Trabalho, antes de tudo uma brasileira e uma cidadã que muito me orgulha de estar aqui no programa Vamos à Luta. O nome dela é a doutora Cristiane Sbalqueiro. Doutora Cristiane, você está me ouvindo daí?
Boa tarde, Felipe. Estou aqui ouvindo, sim.
Boa tarde, é um prazer estar conversando com você nessa tarde de dias diferentes em que estamos vivendo aqui no Brasil e no mundo, por toda essa contaminação que ainda está em processo de avanço. Por isso, gostaria muito da tua participação hoje e para nossos ouvintes, para saber, assim, como cidadã mesmo, como brasileira, como atuante no Ministério Público do Trabalho, como que você vê a situação do país e como o Ministério Público do Trabalho pretende socorrer a vida do cidadão, do trabalhador, dentro da parte que cabe, sem dúvida, mas como que o Ministério Público do Trabalho está podendo ajudar, vai ajudar, quer participar, não quer participar, como que as instituições estão voltadas a esse assunto?
Bem, primeiramente, Felipe, eu queria agradecer a oportunidade de participar do Vamos à Luta, que está situado na Rádio Cultura, a mais livre de todas. E por que eu agradeço? Porque não é em qualquer condição que a gente tem a possibilidade de discutir com racionalidade, discutir com consciência social e discutir com essa verdadeira intenção de transformar a realidade. Então, para mim, ser convidado para o seu programa é uma grande honra, porque acho que com iniciativas desse tipo, nós podemos ir longe e chegar numa transformação social que todos almejamos. Você me pergunta, né, como o MPT tem enfrentado essa situação do coronavírus. E a primeira coisa que eu preciso dizer é que, veja, o coronavírus acentuou uma crise de deslegitimação do trabalho que já vem acontecendo desde o que aconteceu em 2016 no nosso país. Com a assunção do governo T, todos os canhões se voltaram contra a proteção social. Os canhões representaram a reforma trabalhista que aconteceu nesse governo anterior, e os canhões continuaram com a reforma da Previdência e acentuaram nesse desgoverno atual a deslegitimação de tudo que foi construído para preservar a solidariedade social e a segurança da população, a segurança em todos os sentidos. Mas você sabe que o primeiro sentido da segurança é o trabalho, porque é através do trabalho que os seres humanos conseguem se sustentar. E desde há bastante tempo nós estamos vendo uma precarização que agora, lamentavelmente, numa fase em que todos deveríamos estar emanados por um princípio de solidariedade diante de uma pandemia que eu não vi, você não viu, a geração dos nossos pais também não viu, quem sabe os nossos avós tenham visto algo semelhante. A gente está numa situação totalmente peculiar que desafiaria a solidariedade, mas está sendo utilizada por aqueles que querem aprofundar esse golpe às instituições construídas para manter a ideia social. E o que eu quero dizer com isso? O aprofundamento desse golpe contra o direito do trabalho se dá com a própria medida provisória 927, que foi editada para tratar das relações de trabalho durante o período da epidemia por coronavírus. Você veja, em vez da gente falar primeiro em como auxiliar todos, trabalhadores, empregadores, a população em geral, para se sustentar financeiramente enquanto durar a pandemia, a primeira coisa que o governo fez foi editar uma medida provisória que busca acabar com o direito do trabalho enquanto houver pandemia. Mas você sabe, Felipe, que os que atacam o direito do trabalho, eles têm muita dificuldade de atingir os seus objetivos, porque ainda nós temos uma Constituição. E essa Constituição ainda impede que esse objetivo seja atingido plenamente. Por isso que é tão necessário deslegitimar o direito do trabalho, as relações de trabalho, por outros meios, como a propagação de fake news e a propagação dessa ideologia de que todos devemos ser pequenos empregadores, né? Ou que o empregado não existe mais, o que é demérito ser empregado. O que eu quero dizer quando falo sobre isso é que a medida provisória que tentou disciplinar a crise tentou dizer que vale tudo em tempos de pandemia. Só que ela esqueceu que a nossa Constituição Federal proíbe a diminuição de salário e a diminuição de jornada sem prévio acordo coletivo. Então tem duas pegadinhas nessa MP. Primeiro é essa. Ela tenta induzir o empresariado a acreditar que pode agora promover redução de salário e redução de jornada sem qualquer diálogo social. E ela também induz o empregador a acreditar que ele pode dispensar os trabalhadores com indenização pela metade, o que é uma falácia. Tem muita gente lendo a MP, porque a MP diz que a epidemia de coronavírus se equipara à força maior, tem muita gente interpretando a MP como se agora os empregadores pudessem dispensar os trabalhadores, simplesmente se livrar dos trabalhadores e pagar ainda a metade do que seria devido a título de indenização. E isso nem a MP, nem a Constituição Federal, nem a CLT permitem. Porque só quando ocorre o fechamento de uma empresa por força maior é que nós temos a possibilidade dessa indenização pela metade. E com isso eu termino o meu link com a atribuição do Ministério Público do Trabalho, né? Quando a gente tem esse cenário de confusão sobre qual é o direito aplicável, é claro que isso vai resultar em muitas violações de direito. E nós já temos várias notícias de dispensa em massa que estão ocorrendo por força, ou sob o pseudo critério da epidemia de coronavírus. Eu digo pseudo porque está apenas começando, né? Então a gente teria que estudar muitas alternativas para manter as relações de trabalho antes de pensar numa dispensa. Mas tudo é muito dinâmico, né? E a gente já tem algumas alternativas surgindo ontem e hoje. O governo finalmente anunciou alguma medida de concessão de crédito para que as empresas, as pequenas e médias empresas, possam emprestar dinheiro do governo para pagar os salários dos trabalhadores. Isso já é alguma coisa, aconteceu hoje, né? O governo anunciou um crédito de 40 bilhões. Então ele calcula que as empresas possam emprestar o dinheiro para fazer o pagamento direto para os trabalhadores, com juros minúsculos, e devolver esse valor em até 36 meses. Quem garantirá esse empréstimo é o governo. Se a empresa vier a falir no meio, né, dessa situação toda, o governo vai pagar, embora quem vai conceder o dinheiro vão ser as instituições bancárias. Então agora a gente começa a falar de alguma coisa efetiva, porque aquela MP, sinceramente, não traz nenhum conforto até para os empregadores, porque ela vem cheia de inconstitucionalidades ou cheia de p****. Por outro lado, a gente tem também uma notícia alvissareira, que é que ontem, no dia de ontem, a Câmara o auxílio mensal dos trabalhadores, né? Isso é uma coisa que estava crescendo, como que uma onda de, meu Deus, o que, que nós vamos fazer com os trabalhadores informais? Pela primeira vez, começa a surgir medidas de prestações econômicas positivas do Estado. E é claro que são essas prestações positivas que a sociedade brasileira está esperando para poder superar essa crise. Do contrário, a gente já está se conformando com o padecimento dos nossos cidadãos mais pobres e no limite com que as pessoas tenham que morrer de fome porque vão ficar sem renda. Então agora foi fazer sentido, como se a gente fosse realmente construir uma política para enfrentar o desafio do coronavírus. O que foi ontem na Câmara, né, ainda falta aprovar pelo Senado, ainda falta passar por esse governo federal que teria que sancionar a lei, é um auxílio mensal de até R$600 para trabalhadores informais, né, enquanto dura a pandemia. R$600 é alguma coisa, considerando os índices históricos do nosso Bolsonaro, que são muito
melhores. Desculpa, Cris, eu acho que está tendo... Infelizmente foi o problema aqui com a bateria. Vamos ver se a gente consegue reconectar ela nos próximos minutos. Mas de qualquer forma, desde já eu gostaria de agradecer muito a presença, a participação tão didática, tão esclarecedora e tão iluminada, né, que a doutora Cristiane aí pôde nos proporcionar. Então, além dessas palavras serem extremamente lúcidas, coerentes e responsáveis de alguém que trabalha e que está no campo de frente dessa situação, ela também participa com a lucidez, né, da cidadania do que deve ser feito. Eu tenho certeza que todas as palavras que a doutora Cristiane nos disse agora, ela vai exatamente... Deu certo? Já conseguimos? Já estamos tentando reconectar lá? Já vou chamar aqui. Vamos ver. Cris? Doutora Cris, você está me escutando?
Estou escutando.
Ah, ótimo. Desculpa, é que tinha caído a ligação, mas se você pudesse concluir o seu pensamento.
Então, a conclusão é de que finalmente a gente está começando a discutir coisas que têm que ser discutidas, que é a prestação positiva em favor dos cidadãos brasileiros. Tanto os empresários, e agora a gente está começando a falar em crédito para os empresários pagarem salários, quanto para os trabalhadores, especialmente aqueles que não estão protegidos pela economia... pela economia tradicional seletista, que são os trabalhadores informais. A gente começou agora a falar desses assuntos. E esses assuntos são os assuntos que interessam para a gente enfrentar a pandemia. Não eliminar direitos e fingir que existe uma janela para o absurdo em matéria trabalhista.
Ótimo. Eu agradeço muito a sua participação, doutora Cristiane, porque foi extremamente lúcido, extremamente esclarecedor, extremamente didático, extremamente importante, e eu confesso que a mim foi muito animador escutar todas essas palavras. A gente vê que, apesar deles estarem temporariamente no poder, e quando eu digo eles, eu falo aqueles que se colocam contra a Constituição, contra os direitos fundamentais, contra a vida do trabalhador, e aqueles ainda são limitados por pessoas atuantes, assim como você e assim como todo o nosso histórico de luta, resistência e conquista de direitos nesse país. Muito obrigado, gostaria de ter aí seus agradecimentos finais, por favor.
Olha, eu queria dizer que se a gente desistir da luta, a gente foi vencido. Então, enquanto houver força, enquanto houver energia, não tem outro caminho a ser seguido. E o caminho é de fazer com que o país volte a ter uma estrutura de solidariedade sólida. Eu agradeço a oportunidade e vamos à luta.
Ótimo, muito obrigado, doutora Cristiane, valeu, muito obrigado, um abraço, bom final de semana. Eu gostaria agora, nesses momentos finais do nosso programa de hoje, desse plantão aqui que nós fizemos pelo coronavírus, dada a gravidade da situação, lembrar a todos os ouvintes que nós estamos passando por um momento de confusão e desinformação, que eu até vou até pedir para colocar aquela música de fundo, meu companheiro, por gentileza, para que ela resista e lembre bem as características nossas. Nós, brasileiros, que nascemos aqui no Hemisfério Sul, que temos uma parte grande de imigração vindo da Europa, mas que guardamos dentro de nós a ascendência, principalmente indígena, que sempre nos colocou para o lado de fora das nossas casas, que fez de nós sempre habitantes das ruas. Eu tenho certeza, pessoal, que com o isolamento, com os cuidados necessários e protegendo quem nós amamos e um pouco de paciência, um dia nós vamos voltar às ruas. E quando voltarmos às ruas, pessoal, eu gostaria que nunca mais nós devêssemos querer sair delas mais uma vez. Isso que nós passamos com esse governo atual é o que nossos irmãos latino-americanos passam também na Colômbia, no Equador, na Bolívia, no Chile, no Uruguai, na Venezuela, esses ataques constantes, na América Central também. Temos que seguir grandes exemplos. E para nós seguirmos os grandes exemplos, nós temos que melhorar a nossa cabeça, a nossa transformação e transmitir isso para cada vez mais pessoas. Para a gente poder transmitir para todas essas pessoas esse conteúdo de quem nós somos, e nós somos o trabalho humano, uma vez que nós, latino-americanos, sempre nos obrigamos a construir, a conceber e a levar adiante os alimentos desse mundo. Sempre fomos o celeiro desse planeta e assim continuaremos sendo. Mas é necessário voltarmos os olhos a nós mesmos e não a outros espíritos tão capitalistas vindo de alguns irmãos do norte que esquecem do que nós somos. E nós somos saúde e socialismo. Muito obrigado a todos que acompanharam conosco essa nossa jornada do mais um programa Vamos à Luta. Espero vê-los na semana que vem, todos em casa. Bom final de semana, se cuidem, se protejam e vamos em frente.
Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura hoje.
Este foi o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal, Sandro Moser e Felipe Eduardo Lopes. Apoio cultural Gilda Bar e Restaurante.
Eu vou à luta com essa juventude.